Starca vez, um camponês simples estava passeando, andando, e ele viu uma mulher sendo arrastada pelas águas de um rio. E ele foi lá, pulou na água, salvou ela. Depois ele descobriu que ele salvou a princesa. A princesa tinha saído do palácio sem permissão, se colocou em perigo lá, acabou caindo no rio. Ele salvou. E o rei falou, sabe, como agradecimento, eu te deixo casar com a minha filha. E assim ela casou com esse simples camponês. E de vez em quando o rei mandava alguém para ver lá como está a filha dele, se ela está bem, se ela sabe alguma coisa. E toda vez os emissários voltavam dizendo que ela está chorando muito, que ela está sendo maltratada, que não está bom, que a situação não está boa. Ele no começo achou, essa frescura, deixa de lado. Mas passa um tempo e toda vez as mesmas reclamações. Então o rei resolveu que ele vai lá para ver como é que está a situação da filha. Quando ficaram sabendo, naquele vilarejo que o rei está chegando, começaram a investir e asfaltaram as ruas, consertaram as calçadas, colocaram iluminação, prepararam um banquete para receber o rei, contrataram uma banda, e assim o rei chegou, uma grande festa para recebê-lo. O rei pensou que ele vai chegar num lugar mal cuidado, sujo, simples, e de repente ele chega num lugar tão bonito, um vilarejo tão brilhando. Receberam ele bem, ele viu que a filha estava bem lá, estava sendo bem tratada, todas as pessoas educadas. E assim passaram-se muitos dias. Quando passaram 40 dias, o rei resolveu, agora chega, voltar para casa, voltar para o palácio. Já fiquei bastante com minha filha, já vi que está tudo bem. E aí, na despedida, a filha de novo começou a chorar, agora perante o próprio pai, o rei. Chorou e chorou, e o rei falou, mas não estou entendendo, o que você está reclamando? É tão boa a situação aqui, você está tão bem, estão te tratando tão bem. Aí a princesa falou para o rei, olha, o negócio é o seguinte, não sei se você não percebeu, pai, mas toda essa produção e toda essa fachada que teve aqui, foi agora que você veio para cá, mas até agora e a partir do momento que você for embora, ela não está tudo a ser como era. É só enquanto você está aqui que as coisas estavam tão boas. Da mesma forma, durante o ano, nosso comportamento é de qualquer jeito, não paramos para pensar como que nós estamos nos comportando. Quando chega o começo de Elul, e nós sabemos que é um mês especial, um mês de chuva, aí todo mundo começa a mudar o comportamento, pensa um pouco em fazer cada coisa durante o dia. Depois chega o Hashaná, imagina, todo mundo com grande temor, vai todo mundo para a sinagoga e reza com grande devoção. Depois, uns dias entre o Hashaná e Yom Kippur. Yom Kippur, então, não tem nem o que dizer, todo mundo se esforça para fazer da melhor forma. E aí a rainha que está dentro de nós, a nossa alma, começa a chorar no final de Yom Kippur. Não. E o que vai ser a partir de amanhã? Será que nós vamos voltar ao que nós éramos antes de começarmos de ter essa visita especial de Deus para nós? E por isso é importante pararmos um pouco para meditar e entender melhor o conceito de Yom Kippur, o conceito de Sukkot em seguida de Yom Kippur, para poder aproveitar da melhor forma e conseguir puxar desse dia para o resto do ano. Todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos a cada dia, tem alguma consequência. Tudo. Não existe absolutamente nada que não gere consequência. E dessa forma, tudo que acontece hoje é uma consequência do que foi feito ontem. Isso que é feito hoje vai ser e vai gerar alguma consequência no dia de amanhã. Pode ser consequência de coisas boas e pode ser consequência não boa. Como diz o Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah, e haverá goreret haverá. Uma mitzvah puxa outra mitzvah. E uma haverá, um pecado acaba puxando outro pecado. Essa é uma das principais consequências. Só faz uma mitzvah hoje, amanhã ele vai acabar fazendo mais uma mitzvah. E se amanhã ele fizer uma mitzvah, no outro dia ele vai de novo puxar, fazer mais uma mitzvah. E assim vai. Todas as mitzvahs são assim. E infelizmente o contrário também é válido. Hoje você ajuda uma pessoa, você sente um contentamento tão grande que no dia de amanhã você vai ajudar de novo pessoas, e mais pessoas. E assim sucessivamente, e com todas as outras mitzvot. E qualquer ato, qualquer ação, por menor que seja ela, fala, pensamento, todos eles trazem alguma consequência para o dia de amanhã. Se é aqui, ou se é em outro lugar, se é hoje, ou se é amanhã. A verdade é que se Deus se comportasse conosco de uma forma severa, e se Deus tivesse um comportamento perante nós de justiça, nós teríamos fritos. Por quê? Porque seria aquele negócio que muita gente fala, a pessoa fez um pecado, vai cair um raio na cabeça dele. Não tem... Ele errou, errou, acabou. Não tem chance. Isso tudo se Deus fosse severo conosco. Se Deus levasse tudo às últimas consequências e a justiça sem justiça, pá, pá, pá. Tem que ser daquela forma.
Olho por olho.
É, por exemplo. Mas... Hashem é piedoso, misericordioso. E por isso ele se comporta conosco de uma forma de chesed, de bondade. Até nós falamos agora na fila de Rosh Hashanah. Al tavov mishpat imanu. Não venha com justiça para cima de nós. Quer dizer, se Deus vier com um comportamento de justiça mesmo, não vai sobrar ninguém. Nós pedimos para Hashem, e assim de fato ele se comporta, com misericórdia. O primeiro caso que o nosso povo passou e que enfrentou esse tipo de momento drástico foi o pecado do bezerro de ouro. Nós temos acabado de sair do Egito, recebemos a Torá, e logo depois de receber a Torá, Moshe Rabbeinu subiu na montanha para receber a tábua, ficamos esperando, e quando bateu o dia que nós achávamos que era o 40º, erramos na conta por um dia, Moshe não volta mais, se Moshe não volta, alguma coisa precisa ter, algum líder nosso precisa ser feito, e naquele momento a ideia surgiu de fazerem um bezerro de ouro, começaram a idolatrar ele. Deus falou para Moshe, desce da montanha, porque o povo se corrompeu muito rápido. Moshe Rabbeinu desceu, e agora o povo todo está em risco, em grande perigo, como que... Largaram, trocaram Deus por outra coisa, mano. Logo depois de ter saído do Egito, logo depois de ter recebido a Torá. E Moshe Rabbeinu subiu de novo na montanha e pediu para Hashem, e rezou para Hashem mais 40 dias e 40 noites. Então, por favor, não fazer nada de mal contra o povo. E aí Moshe recebe a ordem de Hashem, desce e pega novas tábuas. As primeiras tábuas ele quebrou quando ele desceu e viu o bezerro de ouro. Desça, traga novas pedras. E nós vamos escrever de novo os 10 mandamentos sobre essas pedras para poder descer e levar para o povo. Moshe Rabbeinu subiu mais 40 dias e 40 noites. E aí ele desceu finalmente no dia de Yom Kippur. Dia de Yom Kippur, Deus falou para Moshe, agora sim, Salahti Kidvareha.
A primeira vez que ele desceu foi depois de 40 dias e 40 noites.
Isso. Foram três vezes no final. Ele desceu 40 dias e 40 noites, quebrou as tábuas que eles fizeram o bezerro de ouro, subiu de novo para pedir perdão e ainda não conseguiu grandes coisas. Depois ele subiu mais 40 dias e 40 noites, e aí sim, Hashem falou para ele no dia de Yom Kippur, Salahti Kidvareha, nós falamos logo depois do Kol Nidrei, essa frase. Hashem falou, eu perdoo vocês conforme o seu pedido. E naquele momento, o Moshe desceu gloriosamente no dia de Yom Kippur, trazendo, em primeiro lugar, a tábua, e em segundo lugar, também, verdade, a Torá oral também, certo? Em terceiro lugar, o Moshe Rabbeinu trouxe um dia especial. A partir de agora, esse dia que marcou o dia de perdão pelo pecado do bezerro de ouro, Deus estipulou que a partir de agora, esse dia vai ser um dia para perdoar por todos os pecados que você fez durante o ano. Por quê? Como nós falamos na Tfilá de Yom Kippur, inúmeras vezes, que lo tachpot bemot hamet, ki im b'shuvo midarko v'chaya. Deus não quer a morte de uma pessoa que faz uma coisa errada. E Deus não quer a morte de um perverso, por pior que ele seja. Deus não quer a morte dele. Mas o que sim Deus quer? Deus quer que ele faça chuva. E por isso que quando o bandido foi lá e matou alguém, não caiu um raio na cabeça dele. Por isso, quando alguém foi e roubou alguma coisa durante o ano, não caiu um raio na cabeça dele. Por quê? Porque Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa tenha a chance de poder consertar o erro que ele fez. Obviamente que a chuva pode ser feita sempre. Mas Yom Kippur é um dia especial. Yom Kippur é o dia de Kapará. Yom Kippurim. Kippurim, Kapará. Kapará, perdão. Mas de onde vem a linguagem Kapará? De onde vem a palavra Kapará? Kapará é da mesma linguagem de Kaporet. Kaporet é tampa. A tampa do Aron HaKodesh, que tinha no templo, chamava-se Kaporet. Explica o Rav Hirsch que a linguagem Kapará é da linguagem de proteção. A pessoa fez um pecado, e esse pecado é um voto contra a pessoa. Ele pode correr perigo por causa disso. Vem Yom Kippur e traz uma Kapará, traz uma proteção. Encobre aquele pecado. E principalmente, protege das consequências que aquele pecado trariam sobre a pessoa ou sobre a humanidade, de uma forma geral. O versículo fala, e nós falamos também no decorrer de Yom Kippur, várias e várias vezes no meio das lichot, Machiti ha'av pesha'echa ve'he'anan chatotecha. Deus fala que eu apago como uma neblina os seus pecados e como uma nuvem as iniquidades. Explica o Rabbeinu Yonah. Lembra o Rabbeinu Yonah? Falamos dele. Era um dos Rishonim. Rabbeinu Yonah que escreveu aquele livro Sharei Tshuva, Os Portões da Tshuva. Que, na verdade, entre parênteses, escreveu para consertar uma falha dele em ter queimado os livros do Maimonides, ter apoiado queimar os livros do Maimonides. Então, Rabbeinu Yonah escreve nesse livro que, da mesma forma que quando tem nuvens no céu e, de repente, elas somem, fica aquele dia azulão, não sobra nuvem, não tem nem sombra das nuvens, da mesma forma, quando uma pessoa faz chuva e se arrepende de um pecado que ele cometeu, Deus apaga o pecado, da mesma forma que a nuvem some do céu, o pecado também desaparece da pessoa. Isso é Yom Kippur, Kapará. Esse é o conceito da chuva. A chuva é tão forte que, em primeiro lugar, ela consegue apagar o pecado e tem consequências ainda. Kapará. E Yom Kippur consegue proteger a pessoa daquelas consequências ruins que o pecado por ele poderia trazer. E justamente por isso que a tshuva consta na Gemara, que a tshuva, o arrependimento, é uma das sete coisas que foram criadas antes do mundo. Por quê? Normalmente que Deus criou o mundo, ele criou uma natureza. E a partir de então, tudo que ele criou tem e segue as regras naturais. Mas a tshuva não é natural. A tshuva é sobrenatural. Tanto é que quando alguém faz alguma coisa de ruim para nós, é muito difícil de desculpar completamente, como ele falou agora, de apagar, como se fosse que sumiu a nuvem dos céus. Sempre sobra aquele pequeno remorso que sobra, que fica pensando pro resto da vida que, tá bom, eu perdoei, mas não dá para esquecer que aquela vez ele fez aquilo. Mas com Deus não é assim. Deus apaga, esquece e protege a pessoa de todas as consequências. Seja o dia de Yom Kippur, e nós temos que nesse dia meditar o seguinte ponto. Hashem, Deus dá para nós, no decorrer do ano, tudo de bom. Deus dá vida, dá saúde, dá sustento, dá bons amigos, e assim por diante. E nós pegamos essas coisas boas, pegamos essas forças que foram dadas para fazer o bem, e nós estragamos elas. Nós estragamos essa força fazendo coisas erradas. Nós estragamos o mérito que nós temos de poder viver, fazendo coisas erradas. E, portanto, chegando o dia de Yom Kippur, nós temos que sentir como se nós somos nada. Nada. Eu recebi força, eu não usei a força para o bem. Recebi vida, não usei a vida para o bem. O que eu tenho? Nada. Hashem deu para mim mãos. Mãos para fazer mitzvot. E eu fui e fiz pecado. Deus deu para mim pé para poder correr na sinagoga, correr para ajudar o amigo. E eu usei os pés para correr para coisas vãs. Deus deu olhos para olhar o positivo, olhar o bem, e eu usei os olhos para olhar o negativo, para olhar o mal. Deus me deu ouvidos para ouvir coisas boas, para ouvir uma boa música, ouvir uma boa palavra de Torá, e eu usei os ouvidos para ouvir falando mal dos outros. Deus me deu boca para poder tirar dela pérolas, e eu usei a boca para falar palavras inadequada, contar piadas inadequadas, e assim por diante. Chega o dia de Yom Kippur, eu tenho que parar e meditar. Parar e pensar que todas essas forças e órgãos Deus me deu para fazer coisas boas, e eu consegui estragar tudo isso. Eu consegui fazer exatamente o contrário do que Deus me pediu. Por isso, no Yom Kippur, nós temos que demonstrar isso. Demonstrar que eu não tenho força. Demonstrar que eu não posso ter proveito de nada. Demonstrar que eu não soube utilizar tudo o que eu tinha para fazer o bem. E é por esse motivo que no Yom Kippur tem uma série de proibições. Em primeiro lugar, no Yom Kippur nós temos as mesmas proibições do Shabbat. E essas proibições que nós temos iguais às do Shabbat, no Shabbat tem um motivo, que não tem nada a ver com Yom Kippur. No Shabbat nós fazemos isso para demonstrar que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele não criou nada. Nós também não criamos e não modificamos a natureza nesse dia. Isso é para demonstrar que nós acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º não criou. Mas Yom Kippur não tem nada a ver com isso. Por qual motivo no Yom Kippur nós não podemos fazer as mesmas coisas que tem a proibição em Shabbat. Essas proibições vêm expressar que eu recebi uma força e eu não soube usar ela direito. Se eu não soube usar direito essa força, eu perdi essa força. E, portanto, hoje, durante essas 24 horas de Yom Kippur, eu não tenho força de modificar nada na natureza. Eu não tenho força de criar absolutamente nada na natureza. Eu perdi a força. Eu sou um fraco. E não só isso. No Yom Kippur nós temos também as 5 proibições especiais de Yom Kippur. Quais são elas? A proibição de comer e beber. A proibição de se lavar. A proibição de passar óleos. A proibição de calçar sapatos de couro. E a proibição de ter relações conjugais. Essas 5 proibições de Yom Kippur vêm expressar um outro lado. O lado que, pelo fato de eu não ter aproveitado das coisas para fazer o bem, hoje eu estou proibido de ter proveito. Hoje eu sou um pobre. Hoje eu sou um miserável. E por isso, que na véspera do Yom Kippur tem a mitzvah de comer bastante. Para demonstrar que não é que no Yom Kippur eu deixo de comer e todas as outras proibições de Yom Kippur, para me fazer sofrer, porque esse sofrimento vai me fazer perdoar pelos pecados. Se fosse por isso, você podia na véspera também fazer um jejum, ou sei lá, quando for. Na véspera de Yom Kippur você tem a obrigação de comer bem. E muito bem, uma mitzvah comer bastante na véspera de Yom Kippur. Por quê? Porque no Yom Kippur eu deixo de comer, porque hoje eu estou simbolizando e demonstrando que eu não posso ter proveito. Não que eu tenha que me flagelar. Esse é o Yom Kippur.
Agora eu vi no seu vídeo, fala, não pode lavar-se por prazer.
Exatamente.
Mas pode lavar-se. Tem uma coisa
por sujeira. Tirar a sujeira, a pessoa pode tirar, porque não é prazer. Nesse dia está proibido ter prazer. Por que está proibido ter prazer? Porque nesse dia ele tem que expressar, ele tem que expressar nesse dia, não pode. Ele tem que expressar nesse dia que ele não tem direito de proveito. Ele não pode ter prazer. Por quê? Porque ele teve a força para poder usar isso para o bem e ele usou isso não para o bem. Mas aí, termina Yom Kippur. Tudo bem, a pessoa meditou bastante sobre isso. Ele pensou durante o dia de Yom Kippur o como ele é fraco, o como ele precisa melhorar, o como ele precisa usar essas forças boas que Deus dá para nós para fazer as coisas boas. E ele define, de fato, decide que a partir de hoje ele vai melhorar, ele vai mudar. Ele não vai ser igual aquela princesa que no dia seguinte que o rei foi embora, vão maltratar ela de novo. Não. A partir de agora eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou usar essas forças que Deus me dá para fazer o bem. Mas mesmo assim, a pessoa pode sair de Yom Kippur um pouco em depressão. O dia inteiro eu estou pensando como que ele é um nada, como ele não tem força. Ele pode ficar um pouco cabisbaixo. E por isso, logo depois de Yom Kippur, vem a festa de Sukkot. Festa de Sukkot, diz a Torá, tem uma mitzvah especial em Sukkot de ficar alegre. Essa alegria vem levantar e reerguer a pessoa. Tudo bem, tinha que parar um dia, tinha que pensar, tinha que chorar. Tudo bem. Já fez chuva, agora não fica nessa fossa para sempre. Não é assim. A partir de agora, tem que se levantar de novo, tem que se reerguer. E por isso vem Sukkot, a festa da alegria. E é interessante que na festa de Sukkot, a pessoa sai da sua casa, sai do seu conforto e vai para sucar. Uma cabaninha simples, folhagem em cima. E lá ele vai ter que fazer tudo o que ele faz durante a semana dentro de casa, né? Fazer agora na sucar, principalmente comer e beber. E tem uma diferença de Yom Kippur para esse fato de Sukkot. Ele também está representando o quê? Pobreza. Da mesma forma que no Yom Kippur ele estava pensando como ele é fraco, como ele é pobre, ele também, de novo, ele sai do conforto, do luxo da casa dele, ele está lá fora, sentado, no frio das noites, dentro de uma sucá, uma cabaninha simples, lembrando ele que ele é um pobre. Tudo que ele tem, Deus dá para ele. Mas agora tem uma pequena diferença. Ele vai sentar no açúcar com alegria. Ele vai sentar no açúcar para se reerguer com alegria. Ele precisa lembrar que ele é um pobre. Ele precisa lembrar que todas as forças que ele tem vêm de Deus. E, portanto, ele deve usar essas forças para fazer o bem. Mas, com alegria. Agora é o momento de crescer. E você vê que é uma das únicas duas mitzvot que tem na Torá inteira, que a pessoa se envolve completamente com a mitzvah. Ele entra o corpo inteiro dentro da mitzvah. Lembrando ele que essas forças que Deus dá para ele, se é nos pés, nas mãos, nos olhos, na cara, onde for, todas essas forças que Deus dá para a pessoa, ele precisa entrar dentro das mitzvot. Ele tem que entrar dentro do bem. Ele tem que buscar fazer o bem com todos esses, essa capacidade que Deus dá para a pessoa. E como? Como a pessoa sabe o que é o bem? Como fazer o bem? O que ele deve fazer para buscar o bem? Nosso manual, a Torá. E por isso, terminando a festa de Sukkot, nós entramos em Simchat Torah, em Shmini Atzeret Simchat Torah, onde nós pegamos o Sefer Torah e dançamos junto com ele. Lembrando que agora eu já passei por um dia de reflexão. Eu parei e pensei como que eu não tenho valor, como eu não aproveitei minhas forças. Mas a partir de agora eu vou aproveitar as forças. Eu entro em Sukkot e eu vou para Sukkot para lembrar que eu continuo sendo um pobre. Eu tenho forças de Hashem, e essas forças eu entro completamente dentro das mitzvot a partir de agora. Eu entro completamente dentro do bem. Com alegria. E como? Pegando o manual, pegando a Torá e tendo ela como objetivo. Lembram da aula de duas semanas atrás, antes de Rosh Hashanah? Nós falamos que no Rosh Hashanah nós fazemos três toques na hora do toque do Shofar. Em primeiro lugar, vem um toque longo, representando o reinado de Hashem. Em seguida, nós assumimos o reinado de Hashem, o domínio de Hashem. Vamos parar para pensar o que eu fiz durante o ano. E aí vem choro, vem soluços, quando nós paramos para pensar qual é o nosso estado hoje, qual foi o nosso estado durante o ano todo, a pessoa chora por isso, puxa vida, como que eu fiz isso errado, como eu fiz aquilo errado, como eu preciso consertar uma série de coisas. Mas depois que a pessoa parou para pensar em tudo isso, ele precisa se reerguer de novo e tem um toque longo de novo do shofar, lembrando que ele precisa se levantar. Com alegria, o toque de Tkiá, que representa a alegria. O toque final, que é um toque que lembra o dia que nós recebemos a Torá, que também foi dada com toques do shofar. A Torá é o centro para a pessoa poder agora partir para um novo ano da forma correta. Eu diria que todo o mês de Tishrei, todas essas festas que nós temos no mês de Tishrei estão resumidas nos toques do Shabbat. Em primeiro lugar, vem um toque longo declarando o reinado de Hashem, isso é Rosh Hashanah. Dia de Rosh Hashanah, que nós falamos na Tfilah e repetimos na Tfilah sobre o reinado de Hashem. Depois disso, Yom Kippur. Yom Kippur é um dia de truá, de choro, soluços. A pessoa tem que parar para pensar, ver como ele não tem nenhum valor, ver como ele não aproveitou as forças que ele tinha. Fazer chuva, se arrepender, tomar boas decisões. E a partir daí, não pode parar. Vem o toque final da sequência. O toque de alegria, um toque de alegria que vem acompanhado da Torá, um toque de alegria que vem acompanhado da Sukkah, um toque de alegria que a pessoa agora, a partir de agora, vai juntar todas as suas forças para poder se melhorar e seguir em frente à vida. Esse é basicamente o mês de Tishrei.